Senhor presidente, senador João Pedro, quero utilizar o tempo regimental rapidamente, porque assim assumi compromisso ainda há pouco com o senador Flecha Ribeiro, mas para trazer aqui, para tratar de três assuntos. Em primeiro lugar, nós aprovamos, nós encaminhamos, deveremos aprovar amanhã, um voto de louvor de nossa autoria ao Ministério da Previdência Social e, notadamente, ao ministro Garibaldi Alves. Considero muito importante a ação do Ministério da Previdência Social em interiorizar a Previdência. Estive com o ministro no último domingo no município de Porto Grande, no interior do Amapá, e destaco a importância dessa ação, consagrando um direito social básico de segunda geração, que é o direito à Previdência Pública. Entretanto, falei, inclusive, na solenidade sobre isso, há um outro tema a debatermos, que é, ainda na questão da Previdência Social, a questão que novamente tem voltado a ser colocado, a questão do déficit da Previdência. E eu lembrei, nessa solenidade, que, ao que pese as argumentações de que a Previdência é deficitária, lembremos que a Seguridade Social, onde está incluída a Previdência, que foi a grande conquista da Constituição de 1988, é superavitária. Mas esse é um debate que, com certeza, nós iremos travar aqui no plenário do Senado e na Câmara dos Deputados dentro em breve. No segundo assunto, senhor presidente, eu tive a notícia, a informação agora, de uma contínua chuva que está ocorrendo no norte do estado do Amapá, no município de Calçuene, na região que fica entre os rios Oiapoque e o rio Calçuene. Quero lembrar que essa região com a maior precipitação pluviométrica do país, Calçuene é a cidade do país que mais chove. A precipitação pluviométrica em Calçuene é de 4.165 milímetros. E este município está há 24 horas com chuva, e essa chuva tem trazido um conjunto de transtornos para a população desse município. Eu queria, a prefeita do município estará dentro em breve aqui em Brasília, e é importante, e aqui quero pedir a agilização das solicitações da prefeitura junto ao Ministério das Cidades, que já foram protocoladas desde o ano passado. Agora, presidente, por fim, me chamou a atenção, presidente, a capa da revista Carta Capital desta semana. Vem uma matéria especial com o título O Fantasma Fardado, e eu confesso que me assustei com o teor da matéria, com o título Os Saudosistas. Na matéria, vem um convite, abre a matéria com um convite do Comando Militar do Nordeste. É um convite datado da semana passada. Nesse convite diz: o Comandante Militar do Nordeste tem a honra de convidar Vossa Excelência, Vossa Senhoria e digníssima família para a solenidade militar alusiva à Revolução Democrática de 31 de março de 1964 a realizar-se no quartel-general do Comando Militar do Nordeste. Vem dizendo que tem que comparecer com traje esporte fino, as demais forças com uniforme correspondente. Senador Paulo Paim, fiquei particularmente assustado quando vejo do fundo do baú estes fantasmas surgirem. Ainda bem que agiu rápido o ministro Nelson Jobim e desautorizou qualquer celebração do fatídico 31 de março. Embora tenha alguns setores que não tenham tido o mesmo comedimento. O Clube Militar do Rio de Janeiro fez a celebração desta data. Fez a celebração trazendo, e o que chama a atenção, isso é de preocupar. Se fosse um ato vindo à tona por alguns militares, quase da reserva, indo para a reserva, não nos preocuparia tanto. Mas o ato do Clube Militar do Rio de Janeiro, essa semana, teve a presença de nomes da intelectualidade brasileira, que destacaram o papel da, abre aspas, gloriosa Revolução de 1964, fecha aspas. Por isso que propus um voto de censura ao Clube Militar do Rio de Janeiro. Não é possível, mais de 20 anos depois da Constituição de 1988, com restabelecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil, nós assistirmos passivamente episódios desta natureza. E episódios desta natureza só realçam a necessidade, senador Paim, que temos em concluirmos o processo de transição democrática no Brasil. E, nesse sentido, instalarmos a Comissão da Verdade. Temos tido vários argumentos, por conta dos que são opositores a essas ideias, contrários à instalação da Comissão da Verdade. Continuam a argumentação antiga de que este fato, a instalação da comissão, não contribuirá para a paz. Eles argumentam que o que passou, passou. Mas cada vez, e semana passada, fizemos aqui a lembrança, senador, como forma de reflexão do fatídico 31 de março, como forma de reflexão para que não mais aconteça. E ao fazermos, e ao contrário da celebração que foi feita no Rio de Janeiro, que aí foi uma celebração para comemorar, ao contrário do que dizem, de que o que passou, passou, nós queremos continuar afirmando que a data de 31 de março, ao contrário de ser celebrada, deve ser lembrada, para que não se repita. Não pode ser aceito em nossa democracia a celebração de um golpe de Estado contra o Estado Democrático de Direito, contra uma ordem constitucional vigente. Senador João Pedro, é com muito prazer que ouço o seu aparte.
Senador Randolfe, primeiro, prestar minha solidariedade ao povo do Estado do Amapá, que vem sofrendo com uma chuva de mais de 24 horas. E as chuvas lá na nossa região, na Amazônia, elas são diferenciadas. Eu imagino as dificuldades que a população vive com chuvas intensas. Então, minha solidariedade ao povo do Amapá. Segundo, eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência no que diz respeito a esta postura inadequada de militares em comemorar. Comemorar o quê? Essa triste memória da construção da democracia no nosso país é inaceitável. E veja que não quero olhar pelo retrovisor, eu quero tocar para frente. Olhar para frente com as instituições, com o Estado brasileiro, inclusive com os militares, que queiram construir uma nação independente, soberana, democrática, mas lembrar, comemorar a passagem de 64, não tem o nosso reconhecimento, o nosso apoio. Não tem. E não pode ter. Nós não podemos conceber que, pior que seja o governo eleito, nós possamos corrigir os defeitos de um presidente eleito, de um Congresso eleito, a partir da prisão, do cerceamento das liberdades políticas, das liberdades democráticas, das liberdades de imprensa, marcadas pelo golpe de 1964. Então, é inaceitável esta lembrança. Nós precisamos olhar para frente, lembrar sempre do que passou não só o Brasil, mas a América Latina. O golpe no Uruguai, na Argentina, de triste memória, no Chile. Então, nós precisamos olhar para frente e aperfeiçoar os instrumentos democráticos de um Estado de Direito. Agora, lembrar o golpe militar, os assassinatos, as prisões, a ilegalidade, a brutalidade, o Congresso cercado, lideranças que foram cerceadas, presas, assassinadas. É inaceitável esse momento da triste história recente do nosso país. Parabéns pela lembrança e pela crítica e, ao mesmo tempo, pela censura a esse... Não é censura, pela reflexão que nós precisamos fazer
como amantes da democracia, como homens públicos em defesa dos direitos da sociedade civil, da liberdade. Então, Vossa Excelência está correto em fazer esta crítica à postura de alguns militares em tentar exaltar esta passagem triste da história do Brasil.
Senador João Pedro, incorporo no todo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência e concordando plenamente com Vossa Excelência. Eu sei que essa posição não é do conjunto das Forças Armadas. Eu sei que essa posição não é do oficialato. Inclusive, destaquei que a manifestação do Clube Militar do Rio de Janeiro contou, inclusive, com a participação de membros civis, de intelectuais, que foram fazer a celebração, senador Pedro Taques, desta fatídica data para a democracia brasileira. Eu sei que essa não é a posição das Forças Armadas Brasileiras, não é a posição do Ministério da Defesa, e aí congratulo-me com o ministro Jobim por ter desautorizado os comandos militares que pretendiam fazer lembrança comemorativa desta data, e dizer, senador João Pedro, para nós temos que concluir esse capítulo da nossa história. Por isso é cada vez mais importante a instalação da Comissão da Verdade. No último dia 30 de março, o programa Conexão Repórter, apresentado pelo premiado Roberto Cabrini, realizou uma matéria especial sobre os 47 anos do golpe e entrevistou três figuras emblemáticas: o ex-senador Jarbas Passarinho, o senhor Sebastião Rodrigues de Moura, o conhecido Curió, e o senhor João Lucena Leal, que é tido como um dos mais conhecidos torturadores do período militar. O senhor Curió trouxe uma revelação importantíssima. Essa revelação antes, no dia 21 de junho de 2009, no estado de São Paulo. Ele disse o seguinte, que ao contrário de 25 guerrilheiros que havia sido até então noticiado que haviam morrido na guerrilha do Araguaia, teriam sido, na verdade, executados 41 guerrilheiros, ao contrário de 25. Mais adiante, esse senhor João Lucena, e é bom refrescar a memória sobre quem é ele, também concedeu uma entrevista à revista Veja, de 9 de dezembro de 1998. É importante suscitar o que o senhor João Lucena disse naquele momento. E preso não tem resistência. Vai resistir? Para quê? Para morrer? Eu dava 10, 15 socos, mas não na cara, pois arrebenta o maxilar, quebra os dentes. Eu batia na barriga, no peito. Não deixava marca, hematoma, nada. Aí eles davam informação. Eu sempre procurei prender vivo. Assim, a gente podia desenvolver a investigação e avançar no trabalho. Pratiquei muita ação psicológica. Levava o cara para a estrada e parava o carro, aí dizia, vamos matar. Ele sabia que matava. Quando colocava a mão em um terrorista, levava para um descampado à noite e dizia, ou você confessa ou você está rachado, vamos te matar agora. E a ordem era baixar o pau, então eu baixava o pau. Dizer que ninguém morreu ou foi espancado é negar a própria história. Essa é a palavra de um dos mais conhecidos torturadores do regime militar. Então, episódios como estes têm que ser passado a limpo. 479 pessoas foram eliminadas durante a ditadura. 173 desses 479 se tornaram desaparecidos políticos. Nós não podemos, e eu tenho aqui a condição de historiador também, e conhecendo a história como processo, eu não posso admitir que o passado não faça parte do presente. Nós temos que concluir este triste capítulo da nossa história. Eu quero lembrar, senador Pedro Taques, antes de conceder a parte que concedo com muita honra à Vossa Excelência, eu quero lembrar que nas sociedades antigas, senador Paim, quando os generais levavam seus exércitos para as batalhas, ao final das batalhas tinha um espaço de trégua, para que cada um pudesse recolher os seus mortos e celebrar o luto. Vejam só, quase 200 famílias brasileiras não tiveram ainda esse direito de celebrar o luto, de ter a informação sobre o seu desaparecido político, de saber o que aconteceu com ele. Esta informação precisa, necessita ser resgatada. Concedo a parte, com muito prazer, ao meu querido amigo senador Pedro Taques.
Senador Randolph, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela vossa fala e dizer que apoio integralmente a constituição da Comissão da Verdade, porque não há paz sem que nós tenhamos justiça. Não é isso? Nós precisamos revelar os fatos que ocorreram sem revanchismo, mas a sociedade brasileira precisa encontrar este ponto. Nós todos conhecemos que os estados latino-americanos que passaram também por este processo de autoritarismo, todos ou fizeram ou estão fazendo esta justiça de transição. E a República Federativa do Brasil, que se diz, ao menos formalmente, um Estado democrático de direito, está a dever à sociedade, não só à sociedade brasileira, mas um Estado que quer se inserir no contexto das nações a que se dizem civilizadas, está a dever à revelação dos fatos que efetivamente ocorreram neste período escuro da nossa história. Eu quero, com isso, me somar a Vossa Excelência nesta luta pela Comissão da Verdade. E nós temos também que refletir um pouco a respeito da consequência ou das consequências da não revelação desta verdade. O aparelho policial brasileiro é absolutamente violento ou corrupto. Isto decorre do quê? Qual é a causa disto? É a falta de verdade, de revelação desta verdade, daquele momento histórico. As próprias Forças Armadas, penso eu, devem ter o interesse também em demonstrar o que ali ocorreu. Com isso, eu quero parabenizar Vossa Excelência e também, senhor Presidente, registrar a presença aqui do Procurador da República, Marlon Alberto, que foi um dos Procuradores da República que participou da investigação a respeito daqueles desaparecidos ou mortos na guerrilha do Araguaia, junto com outros colegas, e que é, dentro do Ministério Público Federal, um daqueles que defende a Constituição e a formação da Comissão da Verdade, que possa efetivamente fazer com que nós possamos atingir a paz, mas com justiça.
Senador Pedro Taques, quero incorporar também no todo a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência vem de uma instituição que orgulha o Estado Democrático de Direito, que é o Ministério Público. E o Ministério Público tem sido incansável na defesa desses valores da nossa democracia. E nós temos que concluir esse processo de transição democrática. E só o concluiremos quando fizermos, senhor presidente, o mesmo processo que tivemos em outros países vizinhos e irmãos nossos. O Uruguai teve a instalação da sua comissão de conciliação. A Argentina o fez, cortou na própria carne, mas ajustou as contas com aqueles que cometeram crimes durante o arbítrio. Até o Chile, que teve a mais sanguinária ditadura do continente, fez o acerto com o seu passado. E quando eu digo acerto, eu concordo com Vossa Excelência, senador Pedro Taques. Não é revanchismo. Eu tenho certeza, tenho convicção que as Forças Armadas brasileiras, leais ao Estado Democrático de Direito, leais à Constituição, leais ao mandamento da submissão do poder militar ao poder civil, hão de concordar que nós temos que, em definitivo, virar esta página da história brasileira. Alguns tentam, como chantagem, dizer: não, mas tem que apurar dos dois lados, tem que apurar tudo que ocorreu no passado. Embora, senhores senadores, tem um lado, tiveram muitos militantes desse lado que já pagaram ou com a prisão, ou com o exílio, ou com o cemitério. Então, tem um lado. Na verdade, não foi uma guerra. É inadequada a argumentação de que ocorreu uma guerra. Ocorreu um massacre contra brasileiros. Não pode ter eufemismos, como pretendem dar as interpretações de alguns setores mais atrasados, ou esse tal, esse propalado clube lá do Rio de Janeiro, não pode dar a versão, não existe versão mais amena para a quebra da ordem democrática em 1964. Não pode existir versão mais amena para os 20 anos de arbítrio que se instalou no Brasil. Lembremos, senhor presidente, aqui no Congresso Nacional, há 22 anos, o presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, no seu pronunciamento de conclusão dos trabalhos da Assembleia Constituinte, dizia uma frase, dizia uma expressão que estava ouvindo há pouco tempo e que remete ao sentido e espírito do nosso processo de redemocratização. Foi a sociedade que abriu as portas para a democracia. A sociedade, dizia Ulisses Guimarães, foi o povo nas ruas pedindo diretas já. A sociedade, o Estado, foram os fascínoras que mataram Rubens Paiva e tantos outros. Em memória de tantos, em memória daqueles que lutaram, e por uma questão de justiça, o Estado brasileiro precisa concluir o processo de transição democrática. E só fará o quanto antes nós agilizarmos o projeto da Comissão da Verdade, que está na Câmara, transitarmos da Câmara, trazê-lo para o Senado, o aprovarmos e, desta forma, nós passarmos a limpo e realizarmos a nossa conciliação nacional. Só se realiza a conciliação nacional em nosso país quando nós soubermos o destino de centenas de brasileiros e pudermos acalentar famílias que querem saber o paradeiro dos seus entes queridos. Este processo é fundamental e indispensável para a nossa conciliação nacional.